I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 8 and verse 32.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nós não dará também com ele todas as coisas. E o nosso título é Argumentos da Segurança. E estudaremos esses versículos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? É sobre a ordenação de Deus para o seu povo, chamando a salvação, a declaração justificada de Deus, aqueles que vêm a Ele, e sobre justificação futura. E aqui temos, que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem é o que também que quer dizer? Conseguimos ver aqui no versículo 35, quem nos separa do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo? Então, não é só pessoas, mas eventos e coisas que o apóstolo tem em mente. Então, se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? E aí terá vários argumentos que o apóstolo apresenta diante de nós. Como pensar? Como o cristão deve pensar? Se afligido por um momento de insegurança, espiritualmente, temporariamente, como que os crentes devem pensar, argumentar? E aqui temos argumentos apresentados a nós, que mostram o caminho. Então, com isso em mente, prosseguimos ao versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. É possível que um cristão seria abandonado e que Deus negaria um crente da sua presença, do seu poder, de resposta, segurança e segurança eterna? Bem, aqui é o primeiro de uma lista de argumento. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou, Deus não poupou nem seu próprio filho, nem por um momento. Ele deixou de mandar Cristo igual ao Pai, segunda pessoa da Santa Trindade, da eterna glória, a esse mundo. Ainda assim, um membro da Santa Trindade. São, em um sentido, um ou outro, a possessão mais preciosa imaginável. Deus mandou de si mesmo o que ele possuía de mais precioso, que era o seu filho. Para quê? Para quê? Para a salvação de alguém por um período temporário? Para uma bênção a ser dado para alguém que depois seria negado, perdido ou esquecido? Que Deus mandaria o seu filho em vão? Por algo de pouco valor? Algo passageiro? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. É o sentimento de Deus o Pai que nós temos aqui. Ele não poupou seu filho. Não pouparia. Ele nunca entregaria. O Pai e o Deus são o mesmo. Ele nunca teria entregado a ele. Nunca. Ao menos que não fosse por algo muito precioso. Algo que ele tivesse determinado manter. Algo importante. Algo que seria eterno. E aí sim, com essas circunstâncias, podemos imaginar, e eu estou usando uma linguagem humana, claro, que o Pai não pouparia o seu próprio filho. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, não preveniu de acontecer que seu filho sofresse grande humilhação, vindo a esse mundo e carregando o fardo do pecado do ser humano para aqueles que seriam remidos, sofreria e morreria debaixo da ira de Deus, pagando pelo eterno peso dos pecados para nos libertar, aqueles que serão salvos. Por quê? Porque seria eterno e precioso. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Como nos não dará também com ele todas as coisas? Cidadania do céu, eterna glória, todas as bênçãos que foram adquiridas para nós por Cristo. Este é o argumento. Ele não poupou ele a uma maldição tão severa, tão intolerável, a cruz de Calvário, onde ele sofreu para adquirir eternidade, salvação. Então, esse é o argumento número 1. Crentes que verdadeiramente acreditaram em Cristo conhecem o poder de Deus em suas vidas, estão seguros e salvos. A doutrina da perseverança dos santos. Deus não poupou seu filho. Ele não deixaria de poupar se fosse por algo que não fosse tão grande, se não fosse eterno, e sim algo passageiro. Então, este é o primeiro argumento. E o segundo vem em versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Se não seria, pare. Essa pessoa não pode ir para o céu. Essa pessoa não pode ser abençoada. Pare, Deus. Se nós escolhêssemos, essa pessoa não. Esse cristão que profetiza Cristo, que se humilhou diante dele, que se arrependeu dos seus pecados, encontrou vida e foi perdoado, ele não é certo para ir para o céu. Pare o processo. Ele não pode ir para o céu. Eu já passei por isso, já vi isso. Um querido amigo morrendo. Um cristão pronto para morrer, para estar com o Senhor. Ele se sentiu tão mal, ele dizia, eu não posso, eu não estou pronto para ir, eu não, pela pessoa que eu sou, a sua consciência te faz se sentir assim, mas é só Cristo que dá a salvação. É como se disséssemos, pare o processo da salvação. Quem, como temos aqui, é Deus quem o justifica contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica, mais ninguém. A declaração que você é considerado como justo e sem pecado, alguém como que nunca pecou, é feito pelo julgador de toda a terra. Essa descrição Essa declaração foi feita para aquele que é justo, perfeito. Quem é mais justo do que Deus? Quem é mais perfeito? Quem é mais poderoso? Quem é maior? Então, este é o segundo argumento do apóstolo. Temos que usá-lo. Não podemos ser perdidos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E no versículo 34, repetido aqui esse mesmo pensamento. Quem é o que condena? Quem pode condenar? Quem pode ser mais justo do que o Deus poderoso? Temos um terceiro argumento aqui no versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, que era aquele que criou toda a criação. Foi Cristo a obra de criar o universo. É o que a Escritura, o livro de Deus, nos fala. Sim, também é ensinado que Deus criou o céu e a terra. Mas, mais específico, é dito que foi através de Cristo que todas as coisas foram feitas. E ele se tornou homem. Ele, igual a Deus, se tornou um homem perfeito. Jesus Cristo, homem e Deus. Quem é ele que condena? É Cristo que morreu. Ninguém menor que Cristo, foi ele, o príncipe da vida, o rei da eternidade, aquele que veio, sofreu e morreu. Aquele que não teve culpa, mancha, o infalível, segunda pessoa da Santa Trindade, tudo que ele faz tem que suceder. Ele é Deus, ele não pode falhar. Se ele falhasse, ele não seria Deus. E Cristo morreu. E com a sua morte, ele tomou nossa punição, tudo devido a nós. Viveu uma vida perfeita, acreditou a nossa conta, mereceu o céu por nós. Não é um anjo que morre, não é uma pessoa, um pecador fraco, não é Cristo que morreu? Esse é o argumento. Cristo morreu por mim. Eu sou salvo, seguro. Eu vim a ele, coloquei minha confiança nele. Quem é que condena? É outro motivo, outro argumento, pois é Cristo que morreu. E aqui temos um quarto, aqui argumento no versículo 34. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Esse é outro argumento. Ele ressuscitou novamente. O sucesso de tudo que ele fez. Se fosse sugerido à minha mente que talvez Cristo não morreu por todos os meus pecados. Talvez ele só morreu por alguns pecados. Mas algo foi deixado para trás. Talvez eu ainda seja condenado? Não. Ele ressuscitou. E ele ressuscita da morte. Isso mostra que a obra de expiação foi completa e sucedeu. E Deus o Pai aceitou. Então Cristo pode mandar a presença do Pai e ter a sua posição de glória no céu. A sua destra, a ressurreição de Cristo sinaliza seu poder, seu sucesso, sua vitória contra o pecado por todo o seu povo. E também sinaliza o exemplo do Pai. A obra foi completa e é perfeita. É Cristo que morreu. Então sim, e que ressuscitou dentre os mortos para provar a sua justiça, que a sua justiça foi aceita pelo Pai no meu lugar. Como podemos ter alguma culpa que permaneça? E aí, no fim do versículo 34, temos um quinto argumento. Se isso tudo não for o suficiente, e claro que deve ser, uma resposta após a outra, de que Cristo tirou nosso pecado e nossa culpa. Aqui no fim do versículo 34, temos um quinto argumento. E também intercede por nós. E isso indica o amor pessoal de Cristo. Glorioso. Será que agora que ele está em glória, ele não está mais interessado em nós? Ele fez essas coisas maravilhosas, mas como que eu sei? Que agora que ele voltou para a eterna glória, a sua mente ainda é para o seu povo? Ou ainda por mim? Ah, diz o apóstolo. Aqui está essa quinta prova que ele faz aqui. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele tem grande influência, ele é igual Deus, o Pai e o Espírito Santo. Ainda assim, ele está lá intercedendo por mim. Ele mostra as suas feridas. Olha o que ele fez por nós. E ele intercede por nós. Em sua mente, ele está em nosso coração. Seus sentimentos, ele sente. Lá ele está ainda fazendo intercessão por nós, na eterna glória, determinado a levar-nos ao futuro, à segurança, à futura glória. Aquele que teve todos os seus oponentes do mundo, a sua verdade, ele está intercedendo por mim. Como que as pessoas se sentem quando eles sabem que as pessoas estão intercedendo por eles? Orando. Quando as pessoas são consideradas, se elas estão em lugares altos e de bem vistas, este é o grande argumento. Nós temos Cristo intercedendo por nós. Ele está na destra do Pai. E seu povo está em seu coração. Ele está lá, intercedendo por eles. E foi dito também que Cristo, ele intercede louvor e oração na linguagem do seu povo. Isso é um grande mistério. Constantemente existe eterna comunicação entre os membros da Santa Trindade. Mas intercessão sugere que não é tanto uma linguagem, mas é a sua presença. É as feridas que mostram a sua morte, o preço que ele pagou pelo seu povo. E todos, voltando na antiguidade, todos estão em seu coração e dentro dele. Então, ele nos apresenta e intercede por nós. E o sexto argumento aqui, podemos continuar aqui no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Existe um sétimo argumento. Você vê? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está falando do significado. Falamos do significado do que ele fez. Do amor de Cristo. Isso é o amor de Cristo. Poderia ter um defeito em seu amor? Claro que não. É impossível. Mesmo o amor do ser humano no seu melhor. Sabemos que esse é um mundo miserável. De insegurança, infelicidade, com divórcios. E aí você vê um toque do amor do ser humano. Pessoas que são leais uma à outra, pessoas que não esquecem um ao outro, pessoas que vivem um por o outro, é Deus que dá o amor do ser humano. É mantido, mesmo que o coração do ser humano seja pecador. Isso é o amor do ser humano que permanece em horas de dificuldades, talvez guerras ou doenças. Você vê, infelizmente, muitos divórcios, infelicidades, mas você vê também lealdade, o amor do ser humano. Porém, o amor divino de Deus não é nada comparável. O amor de Cristo, Cristo que é Deus, Cristo que é infalível, Cristo que nunca muda, Cristo que colocou seu amor com o Pai, Deus o Pai, o Espírito Santo, que colocou o seu amor em pessoas que seriam salvas. Será que é possível que esse amor seria deteriorado, fraquejasse, acabaria? É impossível. Então aqui temos o argumento. Quem nos separará do amor de Cristo? De todos os seres e pessoas? O perfeito amor de Cristo. É impossível ser separado do amor de Cristo. O amor que o trouxe do céu para a terra. Que amor era esse? Que o Criador de todas as coisas entraria em nosso mundo caído, entraria ao pecado do ser humano para ser abusado, para ser cuspido, insultado, machucado, torturado e crucificado. Que amor o trouxe voluntariamente? Ah, amor que nunca finalizar. Um amor que não dá para comparar, não dá para distinguir. Maior do que a morte. Seu amor é conhecido. O céu e a terra vão combinados. Tão divino o amor de Cristo. Existe um hino assim. Mas este é o argumento. Quem nos separará do amor de Cristo? É um amor que não muda. É um amor que dura. Aqui temos uma lista no versículo 35. Algumas das coisas que você sugerisse que separariam-nos do amor de Cristo. Tribulação. Essa é uma aflição de fora. Será que vai se separar do amor de Cristo? Do nosso lado. Talvez obscura ele. Talvez sejamos tão ocupados com nossas aflições que tolamente esquecemos dele, do seu amor, do seu poder. Mas não pode tocar o seu amor. Não. Essas tribulações e aflições que vêm de fora. Não. E muitas vezes eles nos levam mais próximos dele, a termos mais dependência nele. Mas o que a tribulação e a aflição faz? Te mostra que a pobreza desse mundo e a injustiça, a falta de confiança, a crueldade desse mundo. E grande alívio mostra o amor de Cristo que dura, em contraste. Não, tribulação nunca pode acabar com o amor de Cristo. Ou não, ou diminuir, não, claro que não. E angústia? Pode angústia tirar o amor de Cristo? Claro que não. Temos maiores pensamentos. Um dia vamos para o céu. Nossas angústias se acabarão. Nossa perseguição. Paulo foi perseguido tantas vezes. Perseguição pode destruir. Não pode nunca destruir o amor de Cristo. Nunca destruir a igreja. A salvação da sua alma. Cristo está no nosso coração. Eles podem morrer o corpo. Matar o corpo. Mas Cristo está em nós. Na nossa alma. No nosso coração. Eles não podem tocá-lo, não podem tocar o amor dele por nós. Perseguição pode só nos aproximar dele. Isso é verdade? Em hora de perseguição, a igreja em outras terras, uma igreja nunca foi mais forte ou mais firme do que quando está sendo perseguida. Perseguição não pode destruir o amor de Cristo. Ou fome, pobreza. Pessoas do Novo, na época do Novo Testamento eram banidos de suas famílias, regiões, e eles iam para outras regiões onde eles não podiam trabalhar, eles não podiam. E eles conheceram a pobreza, a fome, mas isso nunca destruiu o amor de Cristo, e ele liberta. Ou nudez, porque temos aqui também fome, nudez, ou perigo. Tantos perigos quando os cristãos são perseguidos, ou a espada. Pensamos nos romanos, execução, nada. Nada pode prevenir o amor de Cristo, versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Você sabe, como cristão, você sabe que você é cristão, de tantas formas você é rejeitado. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui é um versículo incrível, maravilhoso. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Algumas traduções traduzem um pouco diferente, mas é, somos vencedores. É o significado. Às vezes você precisa de muitas palavras para dar o significado a um duplo superlativo. Somos mais do que vencedores, super vencedores, por aquele que nos amou. Nós navegamos para a vida eterna. Tribulações acontecem em nossa vida pela boa mão de Deus, mas temos liberdade, temos força, conhecemos respostas de oração, então somos mais do que vencedores. E mesmo em batalhas, em falhas, você não consegue ganhar uma guerra sem mentiras. Claro que não, eles dizem. Um lado mente para o outro. Então, é assim que eles justificam. Então, bom, é o suficiente disso, mas somos vencedores. É o que temos aqui. Nós não mentimos para as pessoas com o nosso evangelho. Não aplaudimos força ou violência. Não. É argumento para seus corações. Nós conduzimos-nos como Cristo fez, com pureza, amor, gentilidade. Mesmo assim, é como uma guerra. No fim, almas são salvas, um grande número, e eles são levados para a glória. Isso é um vencimento. Somos mais do que vencedores. E fazemos isso sem fazer algo ruim. Por isso somos mais vencedores de tantas maneiras. Somos mais do que vencedores até a eternidade, através daquele que nos ama, por aquele que nos amou. Porque eu sou certo de que, temos no versículo 38, sou convencido, poderíamos dizer, completamente convencido. Com o que, Paulo? O que te convenceu? Bem, a palavra de Deus o convenceu. Esta é a palavra inspiradora de Deus e as promessas de Deus convenceram ele para o que ele está diante de dizer. Ele foi perseguido, ele sofreu, ele foi apedrejado e quase morto, ele sofreu tudo, ele sofreu perigos de tantas fontes diferentes. Ele nos fala em 2 Coríntios como ele sofreu tribulações, angústias na cidade, violência. Nada mais terrível do que ter pessoas que te odeiam prontas para te matar. Ele sofreu na mão de pessoas diferentes, nas jornadas que ele fez, nos desertos. Ele sofreu no mar, quando aquele navio estava afundando. Lembra? Eles não tinham esperança. Eles com certeza afundariam. Ele sofreu entre pessoas que, na mão daqueles falsos crentes que fingiam ser crentes, perseguidores, inimigos. Deus o libertou tempo após tempo. Deus o ajudou. Deus ajuda. Ele o ajudou em tantas formas diferentes. E ele diz aqui, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, queridos amigos, antes de concluirmos, esses são os argumentos. Você argumenta, você pensa, seja uma perseguição espiritual que você está sofrendo, seja perseguição, tribulação de Satanás, talvez você esteja cheio de dúvidas, talvez você pense, será que eu fui realmente, verdadeiramente salvo? Seja que as tribulações venham de ti por causa desse mundo. Às vezes, dor, algo te machucou, algo te visitou, muito triste. Será que você sabe usar os argumentos? Será que você pode passar em Romanos 8 e dizer esse é o argumento número 1, esse é o argumento número 2, que nós nunca perderemos o amor de Cristo. Aqui, número 3, segurança, certeza, 8 deles. Eu não te falei que tinha 8? E se eu te falasse que tinha 8 pontos, talvez você imaginaria que era muito. Mas são 8 argumentos que nós temos. Será que você usa-os para elevar a sua alma, te encorajar, te fortificar, te relembrar da força, do amor de Cristo? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Se eu morrer, tudo que faz é me levar para a força, para o brilho do amor de Cristo, uma realização do seu eterno amor, que eu nunca vou entender. Só nesse dia, só me leva completamente a Cristo. Nem a vida, nada na vida, nada. Nenhum sucesso, nenhum perigo, nenhuma dor. Se temporariamente eu for levado, não vai permanecer por muito tempo, não vai me separar do amor de Cristo. Ele sofreu e morreu, mesmo para esses momentos que que nós não temos confiança ou temos medo. Nada nos separa. Nada, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Isso incluiria bons anjos e maus anjos. Será que os bons anjos podem nos separar do amor de Cristo? Em que maneira pode acontecer isso? Não, como se imaginássemos tolamente que Deus tem uma burocracia. Ah, meu Salvador e meu Pai Celestial, o Espírito Santo. Eu não consigo chegar ao primeiro-ministro porque eu tenho uma grande necessidade, um caso, alguma coisa. E eu preciso apelar a um oficial e tentar chegar até eles. Então, mas seria muito difícil eu conseguir chegar até eles. Então, alguém importante que você vê na televisão é separado por mim, por toda a burocracia. Será que é o mesmo com os anjos? Não, não existe burocracia. Não, eu não posso imaginar por um momento que existe nada entre o meu Salvador e eu. Eu tenho acesso direto a Ele. Seus olhos estão em mim. Seu amor é para mim. E todos os bons anjos, 10 mil vezes, 1.000.000.000 de vezes, não podem. Eles são espíritos ministradores. Mas não, de alguma forma, nada pode me separar do amor de Cristo. Meu caso nunca será perdido. O meu ser nunca seria perdido. E os anjos maus, o que eles podem fazer? Algumas pessoas, alguns cristãos. E eles estão muito errados nisso. Eu diria também que eles são até tolos. Eles não estão lendo as escrituras. Eles pensam que anjos maus, demônios, podem ocupar cristãos. E um cristão pode ser possuído por um demônio, oprimido, de uma forma profunda. É impossível. Cristo, não. É impossível. Se você pertence a Cristo, Ele pertence a ti. Você nunca poderia ser possuído. Não. Isso é uma impossibilidade, queridos amigos. Nada. Anjos ou demônios ou trevas, nada disso pode separar-nos do amor de Cristo. Nem, então não temos isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Não, nem aquelas pessoas altas que estão em lugares de notórios, nada disso pode separar. Nem no presente, nada que aconteça no futuro, no ano que vem, ou no outro, nem no passado, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os argumentos, eu tenho certeza que para todos nós, uma das nossas passagens favoritas em toda a Bíblia, mas ensina-nos a pensar e a argumentar. Existem pessoas, eu não gosto de dizer isso quando sou concluído, mas existem cristãos, quando estão em dúvidas ou afligidos, onde são tristes, sabe o que eles fazem? Eles pedem por um livro que possa aconselhar algo que por alguns autores cristãos que misturam conselhos, às vezes até ateístas, para que eles usem para se consolarem. Não é o que você deve fazer. Você deve pegar o argumento de Romanos 8. Essas grandes provas do amor de Cristo, se isso não te levar bem, algo impossível aconteceu. Se isso não é o remédio, as promessas de Deus, você não está olhando, estudando elas de uma forma certa. Você não precisa disso, de nenhum livro que tenha algo psicológico para te ajudar, mas só a palavra de Deus, aqui inspirada, que Ele possa abençoar em nossos corações. Olhe, estude esses argumentos, numere eles num pedaço de papel, use-os, queridos amigos.